Bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up, o programa da Rádio Observador sobre cultura pop, que continua a ser feito seguindo as regras de distanciamento social, com os mesmos e respeitadíssimos comentadores de sempre. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxari Mendes. Como estão? Está tudo bem com vocês?
Olá.
Olá. Tudo em ordem.
Tudo em ordem. À distância, mas tudo em ordem.
Ordem.
Esta semana... Ordem. Boa palavra. Esta semana vamos falar de Kanye West, não tanto por causa de hip-hop, mas sobretudo por causa de política. Mas antes vamos começar com o maestro do cinema, na boa dica. Ennio Morricone morreu esta segunda-feira aos 91 anos. Não foi apenas um compositor de bandas sonoras, mas foi sobretudo por isso que ficou conhecido e é por isso que fica na história. Provavelmente um dos mais populares e reconhecidos autores de música para cinema, talvez a par com John Williams. Digo eu que o Hans Zimmer ou o Danny Elfman vêm ali na segunda liga do campeonato, provavelmente. Bruno, vamos começar por ti. Dirias que... O que é que fez de Ennio Morricone vá? Aquilo que outros compositores não conseguiram ser, o que é que... porque é que não conseguem, de facto, desempenhar aquele mesmo papel? O que é que o tornou especial?
O que o torna especial, o trabalho dele, acho que é também aquilo que pode tornar o trabalho dele não consensual, na questão das bandas sonoras, que é um som... muito distintivo, muito peculiar das suas bandas sonoras, do seu trabalho, e que por vezes, é a minha opinião, se sobrepõe ao filme. Não creio que por vezes há uma espécie de desarmonia entre a música e a imagem. Se pensarmos num compositor como Bernard Herrmann, para mim, que é o maior compositor de bandas sonoras da história do cinema, parece que, pelo menos a minha opinião, é que consegue ver essa conciliação mais feliz. Isso não significa que o trabalho dele não seja bom, a música não seja boa. O que eu digo é que parece que por vezes é independente até do filme, ou é tão boa que nem precisava do filme. Eu estou a pensar na minha banda sonora preferida do Morricone, que é do filme A Missão, que se calhar é melhor do que o filme. Não é? É a minha opinião, que eu aceito que seja um pouco polémico, mas acho que por vezes... se sobrepõe, suplanta o filme. Há uma que eu não gosto particularmente, que é dos Intocáveis, do Brian de Palma, e que se calhar será o melhor exemplo disso que eu estou a dizer.
Maria, uma banda sonora é uma coisa que te pode levar a ver um filme? Ou provavelmente nunca vai acontecer?
Não, eu diria que pode ajudar a completar, e certamente vai ajudar a completar o meu verdito depois de ver o filme e levar-me possivelmente a recordar e apreciar aquele filme, ou não, por causa de certa banda sonora. Mas não me parece que esse seja provavelmente o critério número um quando olhamos para o cartaz e escolhemos o filme que vamos ver, pelo menos em sala, não é? A não ser que estejamos a falar de alguém com a dimensão do Morricone, que é raro se não único, não é? E aí é um pouco como o Bruno recordava, tens casos em que a própria banda sonora se emancipa de tal forma do filme que é quase uma espécie de motivo de atração complementar, não é? Ali, que às tantas já não sabemos o que é melhor, e poderá haver casos certamente em que acaba por suplantar o próprio filme. Ou então se tiveres algo que é tão inesperado ou sonante como, sei lá, amanhã termos o McCartney anunciar que vai fazer a banda sonora de um filme qualquer e aí por uma questão de dupla atração, não é? Vais ver aquele filme que até pode ser de segunda linha. Sim, mas para ver, conferir o resultado de alguém que te diz muito do ponto de vista musical. Mas eu acho que o que é curioso é que nem a própria Academia parece fazer grande jus às suas referências, ou pelo menos a estas referências que nós temos como muito populares ou mais icónicas nesta área, não é? O Morricone só recebe o Oscar em 2016, aqui com caráter competitivo, pelo filme do Tarantino, é o Hateful Eight, e já é com bastante idade e com, sempre com aquele tom de retrospectiva e homenagem de carreira que nós acabamos por ver de fora, não é? Quem está de fora. E mesmo outros nomes de peso, por exemplo, o Alex North, que é outro histórico ligado a clássicos como o Cleópatra ou o Elétrico Chamado Desejo, eu recordo que ele nem chegou a receber a estatueta nesta versão competitiva, apenas o Oscar, daqueles Oscars honorários ou de carreira, algum género. E mesmo só estes dois compositores é que receberam esta distinção desde 1928, portanto isto no seio da Academia. Não sei, a nossa própria relação com as bandas sonoras sendo muitas vezes, tendo este lado muito popular, não é, muito memorável, quer dizer, não é suposto que também esmague o filme de uma maneira que nós vamos lembrar da banda sonora e esquecer por completo o filme, não é? Porque também é mau sinal para o filme.
Mas concordas com o Bruno? Dirias que isso aconteceu várias vezes no percurso do Morricone?
Eu não sei se esmaga. Eu acredito é que, por exemplo, haja uma vastíssima legião de pessoas que, não sendo grandes cinéfilos e não tendo visto, se calhar, boa parte das obras que foram musicadas por Morricone, se lembram de bandas sonoras e voltam a convocá-las regularmente, seja em toques de telemóvel ou em pequenos genéricos, e sequer não têm nenhuma ou nunca tiveram uma relação particular com os filmes, e de facto acho que é um caso exemplar, como o Bruno dizia, em que a banda sonora está aqui num plano, enfim, não de um diálogo ao mesmo nível com o filme, mas com um corpo muito próprio de vida, não é, de existência, e portanto apesar de nós associarmos indiscutivelmente àquele filme, tem uma dimensão na memória popular e na nossa forma de nos lembrarmos dos filmes que vimos, lá está, ou que não vimos, que se mantém presente e que se mantém atual. E de facto é muito raro tu teres esse tipo de memória, não é? Traz, lá está, com o John Williams, por exemplo, como tu dizias, mas sim, não são assim muitos casos em que tu
te lembras desse... Maria, deixa-me só dizer que mesmo o caso do John Williams, é difícil nós pensarmos nas criações dele sem associarmos imediatamente aos filmes, qualquer um deles. Tudo aquilo, os do Spielberg, desde os Salteadores ao ET, que há uma ligação intrínseca entre a música e a nossa memória do filme. Mas, por exemplo, um tema que eu acho que é um dos mais espantosos do Morricone, que é aquele do oboé do Gabriel da Missão. Eu ouvi já tantas vezes aquela canção e ouvi aquela música e não associava necessariamente ao filme.
Quer dizer, vive por conta própria, não é?
Vive, eu acho que vive por conta própria. Eu acho que, e repito, essa é uma das marcas, claro, do Morricone, e é o que se calhar dificulta aqui um pouco a apreciação consensual dele enquanto compositor de bandas sonoras, não enquanto compositor, a qualidade enquanto compositor.
Exato, exato.
Pedro, imagino-te um bom fã de uma boa coboiada, desculpa se estou errado, mas é o que eu imagino. És mais fação Sérgio Leone, Western Spaghetti ou Cinema Paraíso, A Missão, por aí? Qual é a tua preferência?
Tentando acrescentar alguma coisa ao que foi dito, o Morricone tem um problema que tem muitos outros artistas, autores, criativos, génios, essas coisas, que é uma produção massiva, não é? Portanto, um tipo que fez mais de 500, ou acho eu, ou mais de 400, será sempre alguém que fez tanta coisa em quantidade, que o nosso radar que mede o que é qualidade e o que é bom, etc., irá sempre dizer, pá, não é possível alguém que fez 500 coisas ser um tipo à altura.
Sempre genial, não é?
Sim, exato. E, portanto, tendemos a desvalorizar essas pessoas. Quer dizer, o mesmo é válido para alguns autores de canções. Em Portugal dou sempre o exemplo do Tozé Brito, que felizmente ainda está vivo, e que é um autor extraordinário, fez músicas extraordinárias, mas que eu quero crer que quando morrer, espero que seja daqui a muitos anos, obviamente, ninguém dirá para ele ir para o panteão. E, no entanto, criou algumas das composições mais populares para os portugueses desta geração. O John Williams, de facto, o Bruno tem toda a razão, não? As criações dele, entre as criações deles e os filmes, parece haver um match perfeito, não é? Uma espécie de DNA, de teste de DNA que dá 100% de compatibilidade entre as músicas dele e os filmes. Mas ouvir os temas do John Williams sem estarmos a ver as imagens fica um bocado estranho. Uhum. Mas deixa-me só puxar o assunto, por exemplo, para a Guerra dos Tronos.
Uhum.
Certas músicas, certas bandas sonoras, certos temas de título são tão bem apanhados, engendrados, escritos, compostos, que a nossa predisposição é instantânea. Para quem viu a Guerra dos Tronos sabe do que eu estou a dizer. Nós ouvimos aqueles primeiros acordes do genérico e imediatamente ficamos completamente situados emocionalmente dentro da série. Perguntas-me sobre o Morricone, se eu prefiro aquela coisa dos dólares, os filmes do Morricone, né? Os Western Spaghetti, ou se prefiro a obra posterior. Eu talvez prefira a obra posterior, porque de facto os filmes Western Spaghetti e aquele cinema um bocadinho parolo, não é? Pelo menos na altura assim era, não sei se a palavra parolo é ajustada, hoje obviamente tem uma respeitabilidade que na altura não tinha. Aquilo parece tudo um bocadinho feito no vão de escada, não quer dizer que seja mau, obviamente, muito antes pelo contrário, mas há uma certa, sempre uma certa, um certo low-budgetismo, um certo foi feito que é difícil dissociar das imagens e do som. Agora, como o Morricone era e foi e será um dos grandes escritores de música para cinema, televisão, o que for, isto vai parecer um bocado ridículo o que eu vou dizer, mas é verdade, eu estive num jantar com ele nos anos 90.
Mais uma revelação.
Estive em Pisa com a Dulce Pontes, na altura do jornalista do Independente, e quer dizer, obviamente que o Morricone só falava italiano e, portanto, eu era um garoto de 20 e poucos anos, portanto, não é evidente que ele não se recordou de mim no seu último dia de vida, nem nunca mais, mas era um homem muito normal, ou seja, era um homem muito normal, portanto, eu dizer isto, eu também estive com o Lou Reed e o Lou Reed não era um homem muito normal, no fundo é o que eu estou a dizer, no contacto pessoal ou estar ao pé dele, não podia ser um senhor que estava ali a almoçar com a família, ou o que for.
Ainda há tempo só para dizer uma coisinha sobre este senhor, ainda a propósito daquilo que o Pedro estava a dizer dos filmes dos Western Spaghetti, sobretudo os do Leone, com quem ele trabalhou muito, eu por acaso acho que nesses filmes está mais perto de acontecer esse tal casamento perfeito entre a intenção do realizador e a música. Porque da mesma forma que os filmes, os western do Leone são um pouco barrocos, exagerados, quase ali no limite de uma paródia pós-moderna ao western, a música também não é do western clássico, portanto também ela é mais barroca, mais exagerada, e eu acho que por essa razão o casamento aí é mais feliz do que noutras bandas sonoras que ele fez depois. Mas também não quero dizer que as únicas bandas sonoras em que isso aconteceu foram essas, não é? Mas a mim parece-me que o casamento é mais feliz nesses filmes.
As bandas sonoras do deixa-me só concluir, concordando com o Bruno, o trabalho do Morricone, por exemplo, no Cinema Paraíso, é muito açucarado. Isto não é uma crítica de todo, mas são quer dizer, aquilo é completamente açucarado, escorre emoção, não é? Emoção, as emoções primordiais, emoções primitivas, digamos assim. Não sei se é uma espécie de adenda, digamos assim, à obra que o realizador quis fazer, e os atores, e toda a entrega, e o argumentista, do que propriamente uma espécie de melhoramento. Não, está-me a faltar completamente a gramática total para dizer o que penso, mas aquela música no Cinema Paraíso.
Quer dizer que a música é que empresta a emoção que naturalmente.
Não, é como se fosse o marcador fluorescente, não é?
Sim.
Pronto, para destacar,
para sublinhar ali.
Exato, é o açúcar glacê em cima do bolo, sei lá.
Como ter dois.
Obrigado, Bruno, obrigado.
Muito bem, seguimos caminho antes do intervalo, avançamos para as sugestões da semana com o post-it. E Bruno, rapidamente, vamos começar por ti, porque queres falar de uma série nova. Não é?
Uma série nova que estreou há pouquíssimo tempo, que se chama The Wire, a escuta em português. Eu, ano passado, vi pela primeira vez o Breaking Bad e vi todas as temporadas de seguida, e este ano, deve ter sido um daqueles planos do novo ano, um dos meus planos era ver o The Wire, e estou quase a acabar a quinta e última temporada. E para quem não viu, eu acho que a série não envelheceu, e portanto já nem é questão de saber se envelheceu mal ou não, não envelheceu. É um trabalho televisivo de excelência e que está disponível na HBO para quem quiser ver, ou então comprar os DVD.
Mais nada, meus amigos, está despachado. Pedro,
considerada uma das melhores de sempre e nunca ganhou um Emmy, desculpa.
É verdade.
Uma vergonha.
Pedro, duas nomeações ou três, uma coisa.
Falar de um podcast, Tiago, pegando as tuas palavras, porque temos
tempo,
chamado The End of the World, portanto, o fim do mundo, de um podcaster chamado Josh Clark, e são 10 episódios, portanto é uma série completa, já tem algum tempo, e é sobre, o autor está convencido que a humanidade vai ser extinta daqui a 100 ou 200 anos, e é sobre a vida extraterrena e as várias teorias ou hipóteses, como por exemplo a hipótese Zoo ou a hipótese Great Filter, que há para não termos contactado ainda com vida extraterrena, especular sobre se existe ou não existe vida extraterrena, não no sentido de homenzinhos verdes que vêm em discos voadores, mas no sentido de haver vida fora do planeta, e das várias hipóteses que a ciência tem aventado para tentar explicar, nomeadamente o paradoxo de Fermi, não é? que se estamos sozinhos ou se ainda não fomos contactados, ou se as outras espécies, por exemplo, uma hipótese interessantíssima que eu nunca tinha ouvido falar é que todas as outras formas de vida podem já ter morrido. Portanto, nos bilhões de bilhões de anos que o universo tem, já terá havido vida em muitos sítios, mas entretanto toda a gente morreu, exceto nós, e chegará a nossa vez em breve. Portanto, The End of the World, de Josh Clark, um excelente podcast em 10 episódios.
Fogo em saber que estás a ponderar todas as possibilidades, não é?
O Josh Clark é que sim.
Exato. É bom. Sim, mas estás a fazer o trabalho de casa. Maria, para terminar, tens também uma série que tens estado a ver. Fala-nos sobre isso.
Sim, uma série chamada Good Girls Revolt. O nome não é incrível, mas pronto, é este. É uma série, na verdade, da Amazon Prime, que foi lançada em 2015. E eu comecei a seguir agora, porque ela começou a passar às terças-feiras à noite no SXN White. E segue uma redação em Nova Iorque no final dos anos 60, portanto isto com a Guerra do Vietnã em fundo e com aquele episódio histórico no Festival de Altamont, ali um pouco final de Verão do Amor, não é? De uma década efervescente. Isto a partir de um ponto de vista feminino, com protagonistas que expõem o papel então muito subalterno da mulher naquela época, do ponto de vista pessoal e profissional, baseada em factos e personagens verídicas, como a jornalista e guionista Nora Ephron. E é muito engraçado porque de facto resita um contexto que para nós hoje, nós jornalistas, é impensável, não é? Imaginar mulheres resumidas a fazer um trabalho de sapa como fazer telefonemas sem a possibilidade de assinar uma peça, porque essa prerrogativa só cabia aos homens. Infelizmente a Amazon Prime parece que a cancelou ao fim da primeira temporada. algo que até gerou assim fortes críticas, sobretudo numa fase muito próxima ali daquele do escândalo do Me Too e dos movimentos todos à volta disso, e numa altura em que havia também acusações de assédio dentro da própria Amazon, e parece que acabou por desperdiçar uma boa oportunidade para equilibrar aqui um bocadinho os pratos da balança quando se fala tanto do pouco peso que as mulheres ainda têm na indústria, não é, do cinema e das séries, porque de facto mostrava aqui um lado bastante feminino, com uma realizadora também, uma mulher aqui a tratar isto, e parece que na altura até cancelaram mais uma ou duas séries que, enfim, passavam aqui um bocadinho por este universo e faziam aqui uma espécie de jogo de equilíbrio. Portanto, tenho pena, vou ver esta primeira temporada e olha, contentar com ela.
Ficar por aí.
E vou ficar por aí. Por aqui.
Chegamos ao final da primeira parte do pop-up, fazemos um rápido intervalo e voltamos já a seguir. Segunda parte do pop-up, estamos de volta. Para todos os que nos esperavam e também para todos os outros, é a altura de servir o prato principal da semana e desta vez temos Kanye West no Pop de Arroz. O rapper Kanye West voltou a ser notícia. Primeiro foi notícia porque lançou um novo tema, chama-se Wash Us in the Blood, já agora é a canção que vale bem a pena e que talvez até leve aqui o nosso amigo Pedro a dar uma hipótese ao hip-hop. Em segundo lugar, e mais importante aqui para hoje, Kanye West anunciou a sua vontade de ser candidato a presidente dos Estados Unidos, depois de ser também um dos apoiantes mais improváveis de Donald Trump. E Maria, diz-me tu, mas diz-me com toda a sinceridade, atenção.
Sim.
Votavas em Kanye West?
Não, com toda a sinceridade. Eu acho que nunca votaria em ninguém que disse, e passo a citar, o meu maior desgosto é não poder ver-me atuar ao vivo. E portanto, a partir daqui é sempre a descer em termos de autoindulgência e por aí fora. Enfim, eu acho que nós já temos, isto levando a sério que Kanye West se possa ter vontade, não, estamos a partir desse princípio, não, que eu acho que na verdade não é assim tão forte, tão premente, mas o tempo nos dirá. Eu acho que nós já temos excesso de egos inflamados, não é? Nos dias que correm. Diria que a política também tinha algo a ganhar com um pouco mais de modéstia e sobretudo de consistência. Eu não sei sequer se o próprio Kanye West votaria em Kanye West, porque ele próprio não é um tipo muito consistente. Esta ideia de se candidatar não é nova, não é? Eu recordo-me quando ele foi à Casa Branca para aí em 2018, que tem um discurso completamente alucinado, fora de tudo, em que depois também fala da bipolaridade e, quer dizer, depois acaba por também recuar e apoia o Trump, mas depois já não apoia. E depois, falando um pouco mais a sério de facto, porque aqui a questão não é sequer o facto de ele ser músico ou uma celebridade, porque já percebemos que isso não é de todo um problema, não é? Naturalmente um empecilho. Nem tem que ser, se as pessoas fossem de facto competentes nem teria que ser, mas de facto parece-me que não basta ser bilionário para chegar a presidente dos Estados Unidos, não é? Isso, do ponto de vista da própria tradição bipartidária americana, é muito difícil para um outsider, por mais rico seja, é muito difícil ou quase impossível chegar a isso, não é? A história diz-nos que não é propriamente uma questão muito fácil. Isto já para não falar de, enfim, uma análise mais micro de todas as barreiras burocráticas que o Kanye West, a esta altura do campeonato, se estivermos a falar destas eleições de novembro, iria enfrentar, não é? Coisas como, por exemplo, eu penso que há estados, e até são alguns estados-chave nas eleições, caso, por exemplo, do Novo México e da Carolina do Norte, onde ele até já passou o limite para se registar como candidato independente. Portanto, isto são exemplos completamente mínimos de uma série de empecilhos que um aspirante a presidente como Kanye West poderia enfrentar. Portanto, não sei. Olha, eu é nestas alturas que adorava ver é que comentário faria o velho Archie Bunker, do All in the Family, que já na sua altura achava impossível. Eu recordo-me sempre daquele diálogo incrível com o seu genro, não é? Com que ele tinha longas discussões, em que ele dizia que achava completamente impossível ter um presidente negro dos Estados Unidos, porque se Deus quisesse que a América tivesse um presidente negro, já teríamos tido um Papa negro e, portanto, como ainda não tinham tido, isso seria completamente impossível. Mal sabia ele, não é, que viria Obama passado uns anos. Neste caso seria um segundo presidente negro e rapper ainda por cima, portanto, não sei, acho que seria, Eu adoraria ver a reação do nosso velho Archie Bunker.
Bruno, vamos partir daqui do princípio, de facto, que Kanye West cumpria todas as regras necessárias a apresentar uma candidatura e avançava. Dirias que, se senhor, haveria americanos a votar nele ou seria, acima de tudo, uma piada?
As duas coisas não se excluem, não é?
Verdade.
E talvez até por ser uma piada é que haveria muitos americanos a votar nele. Estou aqui a lembrar-me da candidatura do Tiger King a governador, ao cargo de governador, ou qualquer coisa. Estados Unidos, e ele teve votos, não acho que não foram muitos, pelo menos não foram os votos suficientes para o eleger, mas seria uma piada, só que depois da eleição de Trump, quer dizer, não há limites, não é? Não acho assim tão estranho que uma celebridade, seja o Kanye West ou outra qualquer, ou Oprah Winfrey, outras até celebridades que podemos imaginar como mais presidenciáveis a candidatar-se e eventualmente a disputar de uma forma renhida a eleição. Tenho que eu digo, isto há 6 anos, se alguém nos dissesse que o Trump seria presidente dos Estados Unidos, nós provavelmente diríamos que a pessoa estava a alucinar, que era uma piada de mau gosto, e aqui estamos, sendo possível levar com o Trump mais 4 anos. Neste momento as sondagens não favorecem muito, mas também há 4 anos não favoreciam e sabemos o que é que aconteceu depois. Ora, eu não estranharia, e aliás acho que essa será uma tendência possível no futuro, que é de se tornar tornar as eleições presidenciais norte-americanas numa espécie de celebrity death match, não é? Assim, um confronto até à morte entre celebridades, porque será uma espécie de tentativa de combater o fogo com o fogo, e o fogo neste momento é Trump.
Pedro, uma estrela pop pode alguma vez tomar uma atitude destas e querer desempenhar uma função destas e ser levado de facto a sério ou está sendo condenado à desconfiança?
Bem, de lembrar que Trump foi eleito pela primeira vez para um cargo político quando ganhou as presidenciais americanas, portanto, a resposta é sim, o Kanye West pode candidatar-se e pode vencer, portanto, se ele cumprir os preceitos legais, nomeadamente, por exemplo, ter nascido em solo americano, o que impediu o Schwarzenegger de há uns anos, quando ele era governador da Califórnia, houve umas pessoas que se entusiasmaram com o Schwarzenegger, mas afinal ele tinha nascido na Áustria e não dava.
Exato.
Eu prefiro falar, quer dizer, o Kanye West é meio relevante, apesar de eu às vezes gostar de algumas músicas e poder sorrir com algumas coisas que ele diz ou faz ou o que for, mas é meio diferente. Agora, estas coisas, quem inventou a democracia ou quem aperfeiçoou a democracia, os milhares de homens e mulheres que o fizeram, não estavam a contar que existisse uma coisa um dia chamada redes sociais, que eu não estou a condenar, estou só apenas a dizer que hoje, em 2020, e em 2021, e 22, e 23, e 44, e não sei o quê, para aí fora, no futuro, as duas realidades vão conviver e vamos... Quero crer que a democracia, tal qual a conhecemos hoje, vai ter que se aperfeiçoar ou mudar, ou o que for, ou o que queramos fazer, para manter a sua integridade. Vou dizer agora uma coisa um pouco disparatada, mas ninguém nos diz que daqui a 20 anos quem queira ser candidato às presidenciais americanas está proibido de fazer campanha pelas redes sociais, por exemplo.
Sim.
Não sei, é uma ideia que me ocorreu agora. Isto, obviamente, o Kanye West quer atenção, e normalmente há imensos candidatos às presidenciais americanas, que são ignorados pela imprensa, porque isto é sempre uma corrida com dois galos, não é? Ou é um poleiro com dois galos, um representante do Partido Democrata e outro Republicano. Como sabemos, o sistema eleitoral americano não é o número de votos, mas sim o número de delegados, não é? Os Estados, consoante a sua dimensão e população, elegem X número de delegados, e portanto o Kanye West tem que eleger delegados nos vários Estados, se tu estás a dizer, e eu não duvido que em alguns estados ele já nem sequer pode ir à luta, portanto, não há qualquer risco de ele
como
ser eleito.
Como independente, penso que não, a não ser lá está que ainda tivéssemos um cenário mais bizarro, que era o Partido Republicano, de repente deixar cair Trump e apoiar Kanye West, não sei.
Não, está bem, tens razão, eu ia dizer outra coisa, ou seja, eu retiro parte do que disse, porque de facto não sou suficientemente versado em sistema americano para estar a dizer com propriedade, mas penso que Trump pode escolhê-lo como vice-presidente, não é?
Ah, isso talvez, sim.
E Trump, se ganhar, depois morre no dia seguinte, e aí sim, Kanye West pode ser
bom, mas
pode candidatar-se enquanto independente, não é?
E sabe todo um outro campo de possibilidades.
Em 92, o
Ross Perot,
multimilionário Ross Perot teve, quer dizer, não teve uma votação por aí além,
teve 12,
mas andou lá no meio da luta entre o Clinton e o Bush.
Do Bush era o que não me lembro. Mas tem razão, eu não. Mas, enfim, as hipóteses do Kanye West serem eleitas são remotas, não é? De que suponho que concordam comigo.
Sim, sim.
Mas de facto pode ser de qualquer pessoa, não sei se qualquer pessoa, mas uma das coisas que se diz do Joe Biden, por exemplo, é como ele é bastante velho, que o verdadeiro presidente da América poderá ser quem ele escolher para vice-presidente, não é? Estão a dizer que o tipo pode morrer a qualquer momento e que essa pessoa poderá assumir o cargo, é um bocadinho, enfim, é um sistema bastante diferente do nosso. Agora, nós em Portugal, e isto que eu vou dizer também é importante, mesmo se o Kanye West fosse eleito, mesmo que o Trump tenha sido eleito, mesmo que cá o André Ventura fosse eleito, para falar do elefante que anda aí na sala de muita gente, todo o sistema político e de pesos e contrapesos dos regimes, do português ou do americano, encarregar-se-iam de se unir para impedir que personagens mais, enfim, heterodoxas pudessem…
Mais coloridas.
Exato, pudessem armadilhar o sistema, não é? Quer dizer…
Mas toda essa discussão já foi feita com…
Claro, com o Trump, sim. Muita gente que diz, ah, o mundo vai acabar, agora aquele tipo foi eleito. Não é para estar aqui, mas eu sempre disse, não há qualquer risco do mundo ir acabar, quer dizer, o sistema americano do Congresso e do, quer dizer, é tão político e tão dado a compromissos e negociações que o Trump não iria, nem o muro conseguiu construir, não é? Portanto, não há qualquer perigo, digo eu, pelo menos no sistema atual, de o sistema ser corroído porque o presidente é meio avariado da cuca, não é? Tenho a certeza absoluta que mesmo que o Trump quisesse agora lançar um míssil contra a Coreia do Norte, não o deixariam, não é? Enfim, acho que podemos estar descansados quanto a isso.
Bruno, ajuda-nos aqui a esclarecer uma curiosidade. Falamos em músicos candidatos, já tivemos estrelas de cinema a ocupar cargos como Presidente dos Estados Unidos ou governadores de Estados. Às vezes fala-se da Oprah, não é? Portanto, estrelas da televisão, mas nunca ou quase nunca se fala de escritores. Tu, como membro, ilustre membro dessa classe, tenta explicar-nos porquê. Porquê é que não se fala de
escritores? Em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que não podemos pôr tudo no mesmo saco, porque,
claro.
Por exemplo, quando o Reagan foi eleito, ele tinha a experiência já de governador. Então, uma coisa é falarmos de pessoas que tinham uma carreira como atores ou…
Sim, que passam diretamente para…
E depois seguiram uma carreira política, enverdaram por uma carreira política e fizeram o seu percurso. E isso, bem, é uma coisa diferente de teres uma celebridade a quem não se conhece no trajeto político e às vezes nem sequer ideias, preocupações com o bem comum, anunciar uma candidatura ou uma eventual candidatura.
Ainda mais me ajuda, porque no caso dos escritores, ou sobretudo graças à obra que fazem, já sabemos muito desse lado mais político e social do escritor em causa, não é?
Sabemos quem é que sabe. A questão é essa, é quem é que sabe, não é? Quem é que conhece os escritores? Uhum. Imagina, vamos falar do Jonathan Franzen, por exemplo,
que
será talvez o escritor norte-americano vivo, um dos mais conhecidos, capa do Time, aquelas coisas todas. Quem é que o conhece nos Estados Unidos, no país real? Quem é que conhece, ele é um ativista da ecologia, quem é que conhece as ideias dele? Quer dizer, quem é que conhece a obra dele? Quem é que conhece? Isto é, estamos a falar de dimensões diferentes, a literatura, de facto, para o bem e para o mal, está numa dimensão um pouco diferente. E depois há num ator, num músico, numa figura conhecida da televisão, há uma dimensão performativa que torna, se calhar, aos olhos do eleitorado, aquela pessoa eventualmente presidenciável, porque a função de presidente, sobretudo a de presidente dos Estados Unidos, também tem uma dimensão performativa. Daí que, se calhar, não seja difícil imaginar um George Clooney como presidente dos Estados Unidos. E daí que vejamos, no caso do Trump, que há ali todo um lado de performance que não é estranho aos olhos do eleitorado, porque faz parte da própria função e também, quer dizer, dos cargos das várias encarnações que ele teve como apresentador de reality shows e etc. E nós vimos isso cá também com o professor Marcelo. Portanto, apesar de todo o percurso político de Marcelo Rebelo de Sousa, onde ele consegue tornar-se de alguma forma consensual na sociedade portuguesa é através do seu papel de comentador televisivo, que em grande medida ele mantém enquanto presidente. Portanto, ele está tão mais à vontade nestas funções de presidente da República quando se comporta quase como um comentador, um tudólogo, um comentador da realidade e da sociedade portuguesa. Portanto, eu acho que são dimensões totalmente distintas das dos escritores, ainda que, por exemplo, um homem como era o Saramago, conhecido pelas suas posições políticas, pelas suas intervenções em conferências, palestras, em que discutia temas atuais da sociedade, não vejo, por exemplo, assim estranho se um dia, quando ele era vivo, se tivesse decidido candidatar, não veria como estranho essa possibilidade, porque havia também, mais uma vez, não só a questão das suas opiniões políticas que eram muito conhecidas, mas também este lado performativo de estarmos habituados a vê-lo intervir sobre estes temas.
Tiago, deixa-me só dizer isto, desculpa, o Vargas Llosa, o escritor Mário Vargas Llosa,
candidatou-se no
Sim,
Peru.
Sim, e ganhou a primeira volta no Peru, em 1990, pronto. Já tens um escritor que se candidatou a presidente.
Tem esse lado um pouco também de mestre de cerimónias, não é? Como o Bruno dizia, e figuras, estas figuras altamente performativas como o Kanye West trazem isso, não é? Para além do tal extra, como o Pedro falava, das redes, não é? Que muda por completo a nossa relação com a política, com a democracia, de uma maneira geral. De facto, é impensável, ou seria impensável há 50 anos, alguém que acorda no dia 5 de julho, não é? E vai ao seu Twitter, que tens de ter a tua conta Twitter, e vais anunciar que és candidato a presidente. Portanto, nós saímos de um presidente que comunica boa parte das suas intenções e das suas visões sobre o mundo através do Twitter, e este novo aspirante a presidente segue esta linhagem, portanto é uma lógica totalmente nova de fazer política, não é?
Muito bem, depois temos aqui o Kanye West a fazer-nos falar, foi bonito, falámos muito sobre Kanye West, claro, só podia ser. Vamos rapidamente, antes do final do programa, a mais uma viagem no tempo, no Isso É Que Era Bom. Ora, jornalista, diplomata, compositor, poeta e etc. e várias coisas, Vinícius de Moraes morreu há 40 anos, a 9 de julho de 1980. Temos tão pouco tempo, Maria, diz-nos porque é que apreciar a obra de Vinícius parece uma coisa praticamente universal.
Bom, olha, eu acho de facto que não há grandes argumentos, haverá certamente por alguém que não é propriamente fã. Eu não conheço, eu estive a reler por estes dias o Para Viver um Grande Amor e é de facto uma delícia. O Vinícius foi, entre muitas coisas, um diplomata, como dizias, ele esteve sediado em cidades como Los Angeles, Montevideo, por aí fora, E eu que sinto, o que fica desta prosa e desta poesia toda é muito disso, é a diplomacia, é a capacidade de aproximar as pessoas, de seduzir, de flirtar com o leitor em permanência e de fazer ponto, não é? A partir de experiências e de sentimentos que são atuais, que são universais, que são eternos, e acho que ele cumpria muito bem aquele desígnio, aquela função do escritor, que é uma combinação única, exemplar do trabalho de um operário, de um arquiteto e de um engenheiro a usar as palavras. Ele conseguia fazer isto e de facto não são todos que conseguem, e é por isso que recordamos alguns poucos eleitos com esta dedicação, com esta reverência da nossa parte.
Muito bem, Pedro e Bruno, vamos acreditar que vocês também são
concordamos fãs completamente,
absolutamente e inequivocamente,
subscrevemos.
E chegamos ao fim de mais um pop-up. Não temos mais tempo, prometemos voltar na próxima semana. Até lá.